Agradeço à presidenta Gleisi Hoffmann, quero saudar a todas as senadoras e senadores, quero saudar a todas as pessoas que nos acompanham pela TV Senado, pela Rádio Senado, pelas redes sociais, e dizer, presidenta Gleisi Hoffmann, que para mim é uma satisfação muito grande poder tratar hoje aqui de dois temas, um que diz respeito especificamente ao meu estado, ao nosso estado de Roraima, e outro que diz respeito a Roraima e a todo o Brasil, e é um projeto da minha autoria. Primeiro, quero tratar de um ato que está sendo desenvolvido, né, na sua última etapa, e que é muito importante para o estado de Roraima, que é exatamente a vacinação e todo o trabalho para retirar de Roraima essa mancha da febre aftosa. Há 2 anos que eu trabalho e me dedico para fazer com que Roraima possa ficar livre de febre aftosa com vacinação. Começamos um trabalho em várias etapas e agora já fizemos em abril a primeira fase da última vacinação e estamos agora, até o dia 31 de outubro, encerrando a segunda etapa da última fase de vacinação, para que em novembro os técnicos do Ministério da Agricultura possam ir a Roraima e, se Deus quiser, atestar que Roraima pode ser definida como livre de febre aftosa com vacinação. Essa foi uma longa caminhada, que começou com servidores da ADER, né? E aqui eu quero saudar todos os dirigentes da ADER que passaram nesses 2 anos, e em especial, né, o ex-diretor e agora superintendente federal da Agricultura, Plácido Alves, que fez e está fazendo agora pelo Ministério da Agricultura um grande trabalho em favor do estado de Roraima. Nós estamos lutando para vacinar 100% do rebanho. E havia uma dificuldade, que era exatamente a vacinação do rebanho nas comunidades indígenas, senador Paulo Paim. E fui ao Ministério da Agricultura e consegui a doação de 70 mil doses de vacina para vacinar o gado, o rebanho bovino das áreas indígenas de Roraima, exatamente para não comprometer, em primeiro lugar, esse esforço coletivo de dar sanidade animal ao estado de Roraima e também proteger o próprio patrimônio das comunidades indígenas. Então, eu quero aqui também agradecer à ministra Cátia Abreu, ao Décio, a toda a equipe da Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária, da Defesa Animal e Vegetal, porque é esse esforço coletivo que vai fazer com que Roraima possa chegar no ponto em que nós queremos chegar. E eu fico muito feliz de ter contribuído com esse trabalho, de ter me dedicado, de ter atuado junto aos governos estaduais e ao Ministério da Agricultura, porque nós saímos de uma situação de extrema dificuldade e vamos chegar, se Deus quiser, como eu disse, agora em dezembro, com o atestado do Ministério da Agricultura, dando assim as condições de Roraima exportar, né, o seu gado, a sua carne, sem nenhum tipo de dificuldade, senador Hélio José. Um outro ponto, rapidamente, senador Paulo Paim, que eu sei que é um ponto muito grato à Vossa Excelência, mas a mim também, que fui autor do projeto na Comissão Mista de Regulamentação da Constituição e depois na questão aqui da relatoria no Senado, que é exatamente a finalização do processo que trouxe igualdade aos trabalhadores e trabalhadoras domésticas do país. Nós aprovamos a emenda constitucional, nós aprovamos a lei, que eu fui o autor na comissão e relator aqui, e nós, junto com essa igualdade de direitos, nós também nos preocupamos com a dona de casa, com a família, em não onerar a carga tributária dessa família e, mais do que isso, simplificar a vida da dona de casa, do dono de casa, que não é uma empresa, senador José, que não tem contador, que não tem diretor administrativo para fazer os afazeres da burocracia. E, junto do meu projeto, nós colocamos 2 questões importantes. Primeiro, o REDOM, o Programa de Refinanciamento das Dívidas da Previdência, porque existiam famílias que tinham um empregado doméstico há 5, 6, 8, 10 anos e não tinham recolhido o INSS desse trabalhador. E eu consegui implantar e o governo sancionar um parcelamento de dívida para que a dona de casa, para que a família pudesse reconhecer este vínculo empregatício atrasado com um parcelamento que pudesse ser suportado pelas famílias. E se fez isso muito no Brasil. E o prazo está acabando agora e, portanto, quem ainda não concluiu, é muito importante que possa fazer esse tipo de parcelamento para que possa fazer justiça àquele trabalhador, aquela trabalhadora doméstica, que faz parte da família, que é alguém que convive todos os dias com a gente e, portanto, merece não só a igualdade, mas merece o respeito, o carinho de todas as famílias brasileiras. O outro ponto que nós colocamos, que eu criei no projeto, discuti muito com o governo e minha tese foi vencedora, foi a criação do Simples Doméstico, que, através do dispositivo da Receita Federal, que é o E-Social, está lá e é até o dia 31 de outubro agora para se cadastrarem os trabalhadores que já existiam nos lares brasileiros, né? Então, até 31 de outubro, quem é trabalhador doméstico, o empregador precisa cadastrar no E-Social, entrando no site da Receita Federal e fazendo isso de forma muito simplificada, muito tranquila, vai digitar os dados do empregador, depois os dados do empregado, o salário, e a partir daí, o Simples Doméstico calcula já o imposto que tem que ser recolhido e em apenas uma única guia se faz o recolhimento em qualquer banco, simplificando a vida do dono e da dona de casa. Inclusive, antes, para recolher o FGTS, era preciso ter certificado digital e ir nas empresas que fazem certificado digital. E agora, o dono de casa, a dona de casa, vai fazer o seu certificado digital no próprio endereço do E-Social, no próprio endereço da Receita Federal, para ter a condição de também escapar dessa burocracia. Então, até 31 de outubro, os empregados que já existem precisam ser cadastrados na Receita Federal, no site do Simples Doméstico. E a partir daí, cada dia que se contratar um empregado ou empregada doméstica, é preciso entrar e cadastrar essa contratação, esse emprego, para se ficar recolhendo, porque agora se recolhe também o FGTS do empregado e da empregada doméstica, e o que não ocorria antes. Então, esse foi um avanço muito grande. Quero registrar aqui que o senador Paulo Paim, que é um lutador, né, pelo trabalho, pelo direito do trabalhador, e quero registrar, senador Paulo Paim, que nós temos sim que melhorar a lei de serviços terceirizados que veio da Câmara dos Deputados. Temos que dar mais garantia à questão do trabalhador que trabalha nessas empresas, porque o que existe, na verdade, é algum tipo de empresa que trabalha sério, e essa empresa que trabalha sério, quando vai entrar na concorrência, até perde a concorrência, porque bota todos os encargos e tudo que tem que pagar. E aquela empresa que não é séria, entra com um preço mais baixo, passa um ano, dois anos, depois dá um calote, foge, desaparece e deixa o empregado sem os seus direitos. Então, nós temos que garantir mecanismos que garantam efetivamente o direito e a segurança jurídica e financeira desses trabalhadores. E Vossa Excelência conta comigo para ajudar e para colaborar nesse trabalho.
Nobre senador. Correu, senador. Vossa Excelência é conhecido por todos nós aqui como relator-geral da União, pelo seu jeito tranquilo e seu jeito negociador de chegar a um bom termo. Então, essa questão da lei dos domésticos, que é muito importante para o nosso país, para nossas donas de casa, para as patroas também, que faz essa questão de cuidar o dia a dia com essas pessoas que fazem esse tipo de serviço, com as várias pessoas, com os meninos que limpam a piscina, com os meninos que limpam o quintal, com quem cuida do dia a dia, quem cuida da nossa comida, com quem faz os afazeres em geral na residência. E os dados e os avanços conseguidos são substanciais. Então, essa casa e o Brasil... deve muito a Vossa Excelência pela forma versátil que, como tomou mesmo para ti uma situação de falar, eu vou ajudar meus pares a resolver isso esse ano. E os seus pares aqui, todos nós, senadores, 81 senadores, por unanimidade, apoiou o projeto de lei que Vossa Excelência aqui trouxe para que nós pudéssemos, por, enfim, dar um norte a essa questão para as donas de casa, para os empregados domésticos e para todo mundo, dando uma paz, uma tranquilidade nesse setor que vivia uma situação de insegurança. Então, essa questão que Vossa Excelência está lembrando dos prazos, é necessário realmente a gente fazer uma grande divulgação para que ninguém perca essa oportunidade de fazer esse simples ou de fazer esse renovo dentro do período adequado. Então, o discurso que Vossa Excelência aqui coloca hoje, ele é de muita relevância e de uma necessidade muito grande de ser propagado pelos vários meios de comunicação do nosso país, para que a gente garanta ao alcance de todos os ganhos que a lei que Vossa Excelência nos ajudou aqui a aprovar por unanimidade, né, trouxe para o nosso país. Então, quero parabenizar Vossa Excelência por isso, quero dizer que concordo também com Vossa Excelência com relação à questão da lei da terceirização. De fato, nós temos aí uma gama muito grande de terceirizados, passando todo tipo de dificuldade, que precisa ter sua vida regularizada, que é o dado positivo que tem ali, mas por outro lado não dá para aceitar o dado negativo de precarizar, de terceirizar atividades fins e de gerar uma série de transtorno que a lei possa estar vindo. Por isso o senador Paulo Paim tem percorrido o Brasil inteiro fazendo audiências públicas, temos feito várias audiências públicas na CDH, onde eu sou membro e o senador Paulo Paim é o nosso presidente, no sentido exatamente igual Vossa Excelência conseguiu fazer um texto bastante salutar na lei dos domésticos, para que a gente consiga lá, depois de amadurecer esse debate, fazer um texto que realmente esteja ao alcance e aos desejos de um Brasil que nós apostamos que tem que avançar, que tem que ir para frente e não ter retrocesso. Por isso que essa lei tem que ser bem discutida dentro do tempo certo e bem encaminhada, igual Vossa Excelência conseguiu viabilizar a lei dos domésticos. Quero parabenizar, reconhecer seu trabalho, seus méritos, e todos nós aqui do Senado o admiramos por essa capacidade de diálogo e de conseguir realmente fazer bons relatos aqui nessa casa. Muito obrigado.
Eu agradeço a Vossa Excelência, senador Elio José. E, para encerrar, senhor presidente, eu quero até fazer um apelo à Rádio Senado e à TV Senado para que possa efetivamente, através de peças até publicitárias, né, informar as donas de casa, os donos de casa, as famílias, que o prazo é até 31 de outubro, uhum, para que o máximo de empregados e empregadas domésticas possam ser regularizados e efetivamente possam ter os seus direitos efetivamente recolhidos, né? Porque, na verdade, o direito vai se consagrar no momento em que virá uma conta do FGTS, virá todo o recolhimento, o seguro acidente de trabalho, enfim, todos os mecanismos que nós aprovamos para dar igualdade de condições a todos os trabalhadores.
Senador Romero Jucá, permita, primeiro, meus cumprimentos em relação a esse tema. Me lembro que eu falava com Vossa Excelência, fique tranquilo, pai, que a questão da doméstica vai ficar redondinha. E, de fato, ficou. Claro que não contenta 100%, porque é impossível, né? A Vossa Excelência conseguiu chegar muito longe. E eu queria, ao mesmo tempo que eu homenageio Vossa Excelência, eu homenageio também a ex-senadora e deputada Benedita da Silva, que desde a Constituinte vinha também nessa tratativa. E aqui eu votei com Vossa Excelência com a maior tranquilidade e lhe confesso que usei como argumento, na hora em que a Câmara recentemente quis passar o negociado sobre o legislado, que lá fizeram uma emenda que dizia só vale o que está na Constituição e os acordos internacionais. Eu digo, e a CLT? E o brilhante trabalho que fez o senador Romero Jucá na regulamentação das empregadas domésticas não vai valer mais nada? Quer dizer que a Vossa Excelência também ajudou, amor, nesse segundo momento pelo trabalho que fez, que eu reconheço que ficou muito bom. Parabéns a Vossa Excelência.
Obrigado, Vossa Excelência. Fica aqui para encerrar, senhor presidente, o nosso compromisso com os trabalhadores brasileiros. Eu quero aqui até homenagear hoje o trabalhador da Constituição Civil. Hoje é dia do trabalhador da Constituição Civil. Esses milhares de homens e mulheres que constroem as casas, os apartamentos, o Minha Casa Minha Vida, enfim, que estão no dia a dia, obrigado, da construção do maior sonho da família, que é a casa própria. Então, esses trabalhadores que comemoram hoje o seu dia, fica aqui o nosso respeito, a nossa admiração. E aqui também deixo o meu compromisso de trabalhar até o final para ver Roraima, livre da febre aftosa, para ver a condição do produtor rural, para ver a produção de Roraima crescendo, o nosso estado gerando atividade econômica, gerando empregos e podendo dar cidadania, dignidade a todos que moram naquele amado estado. Portanto, meus agradecimentos, eu peço a transcrição do texto do Redon, que eu mencionei sobre a questão do parcelamento, para fazer parte do meu pronunciamento, e agradeço a Vossa Excelência a oportunidade. Obrigado.
Vossa Excelência, eu atendi na forma do regimento. Estive lá no seu estado, um belo estado e uma capital muito humana, pelo que eu vi. Sem aquele monte de arranha-céus. Achei belíssima a capital.